Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil literário com Juliano Alves Dias. Ele é autor do livro Sacrifício Laudes, a hermenêutica da continuidade de Bento XVI e o retorno do catolicismo tradicional no período 1969 a 2009. Inicialmente, Juliano, eu queria saber como surgiu a vontade, o desejo de estudar esse assunto.
Bem, basicamente é um estudo que tem 7 anos, que vem sendo desenvolvido desde a época de graduação e que acabou se concretizando dentro do projeto de mestrado. Quando nós estávamos na graduação ainda em história, dentro da própria UNESP, o ponto de questionamento nosso era o Concílio Vaticano II. Só que por ser um assunto muito amplo, dentro da graduação estudou-se apenas a questão do ecumenismo proposto por ele. E quando chegou o projeto de mestrado, né, como uma possibilidade, uma via, nós vimos ali o interesse de estudarmos a liturgia. Dentro do próprio concílio, você tem dois focos principais, que é justamente o ecumenismo e o outro a liturgia. São coisas que, de fato, mudaram muito, né, nesses últimos anos, no, nesse período pós-conciliar.
E qual aspecto você foca no livro?
Justamente o aspecto litúrgico. Por quê? O próprio título, a ideia de Sacrificium Laudes, é a ideia do próprio culto católico, a ideia de missa enquanto um sacrifício de louvor, Sacrificium Laudes. E dentro dessa possibilidade dos últimos anos, nós vemos mudanças desde esse concílio, uma tentativa de ordenamento frente a um embate que existe no processo de mudança, que é muito comum na própria história, e as ações dos últimos dois papas, do Papa João Paulo II e do atual, que é o Bento XVI. Mais precisamente, o final de vida do João Paulo II e o início de pontificado do Bento XVI dão a ideia de utilizar essa liturgia para tentar resolver algumas questões internas na própria igreja.
E quais seriam exatamente essas mudanças que você relata na obra?
Bem, você tem mudanças que são estéticas, no entanto, mudanças estéticas que envolvem um aspecto ético. Como assim? Há um adágio, né, que é dito pelos padres da própria patrística, que dizem o quê? Lex orandi, lex credendi. Aquilo que se crê durante uma oração é aquilo que se professa na fé. Ora, a questão de foco é mudar a liturgia. Significa mudar a fé sobre a mesma? E diante disso, quais os impactos que nós temos para o catolicismo odierno, frente a isso? O que constatamos até este momento? Você tem uma ideia em que há uma mudança, e isso, quando você conversa com qualquer leigo, seja historiador, não, seja católico, não, quando se fala em igreja neste período histórico, se diz, a missa mudou. Antes ela era de costa para o povo e em latim. A primeira imagem é uma mudança estética. No entanto, ao trazer, né, mudanças como, por exemplo, colocar o altar de frente para o povo e a missa em vernáculo, ou seja, na língua de quem a segue, isso traz algum impacto para a própria realidade cristã católica e ameaça também essa fé? Essa era uma pergunta que já se fazia durante o próprio concílio, que por sua vez nunca mandou que o altar fosse retirado, né, desse foco da parede, né, como era a ideia de todos voltados para o mesmo ponto, e muito menos mandou que o latim fosse abolido, até por uma questão de segurança. No entanto, no, na interpretação desse concílio, e ele é interpretado das mais diversas formas, pelos mais diversos grupos, e isso explica bem uma ideia de campo dentro da própria igreja, em que há embates de grupos, né? Houve o quê? A ideia de uma espécie de ruptura. Daí a ideia também do subtítulo do livro, ao se falar em hermenêutica da continuidade, que foi uma expressão que o próprio Bento XVI usou no primeiro discurso que ele faz para a Cúria, tentando ver o concílio não como ruptura, mas como continuidade. Justamente pelo embate de que mudanças assim apareceram como uma ruptura com tudo aquilo que a igreja pregava antes, e que agora, por certos gestos e por certas ações, levaram a entender que já não se pregava mais.
No título de seu livro consta a questão da continuidade de Bento XVI. Dentro do contexto da sua obra, o que seria essa continuidade?
Então, quando você pega a imagem dessa igreja, você tem dois grupos principais: os grupos tradicionalistas e os grupos chamados modernistas ou progressistas. Tanto um grupo quanto outro olha para o Concílio Vaticano II e diz: olha, há uma ruptura aqui. A partir deste momento, a igreja modificou, certo? Modificou em que sentido? O que que há de mudança de fato? Essas mudanças, por sua vez, elas são entendidas como algo a dar início a uma nova concepção da própria igreja. Então, o que que nós utilizamos o termo hermenêutica da continuidade, que é o que o Bento XVI, a princípio, tenta falar sobre isso? A ideia de que, sim, há algumas mudanças, mas essas mudanças elas são apenas na aparência. Aquela essência, aquelas verdades de fé de quase 2.000 anos, não poderiam mudar. E elas, segundo o Bento XVI, não mudaram. Então ele fala em hermenêutica da continuidade para olhar o concílio sob os olhos da tradição. Por isso o subtítulo continua, e o retorno do catolicismo tradicional. Não no sentido de retomar a igreja antes de 1960, mas, nas palavras do próprio Bento XVI, enxergar essa igreja caminhando ao longo da história, mas sem perder o foco de fé. Portanto, não como uma ruptura em si, mas como uma continuidade.
Em relação a esses aspectos que você coloca, como você analisa a postura de Bento XVI em relação à de João Paulo II?
Bem, eu entendo neste momento duas fases muito claras no pontificado muito claras no pontificado de João Paulo II. Uma fase ainda presa no contexto de Guerra Fria, em que se elege um papa polaco, vindo do leste europeu, portanto, sob o regime comunista, e que vai atuar justamente para tentar, nesse foco histórico, agir no exterior da igreja. E nisso, a parte interna teria ficado um pouco descuidada. Quando o processo, após 1991, com o fim da própria União Soviética, as questões internas voltam à tona. Então, seria um período em que o próprio João Paulo II estaria atuando para conter certas coisas. E, bem no final do pontificado dele, algumas medidas aparecem. Por exemplo, ele vai lançar uma carta encíclica em que ele reafirma o caráter sacrificial da missa. Ele diz: olha, a missa hoje ela parece ceia, assim como o culto protestante, não é? Ele lança um ano eucarístico para tratar sobre isso e fala: não, olha, embora ela pareça ceia, ela tem um caráter sacrificial. E, ao mesmo tempo que ele envolve estas questões, lançando essa carta encíclica chamada Ecclesia de Eucharistia, ele propõe a convocação de um ano eucarístico entre 2004 e 2005, e ainda pede que, em 2004, a Congregação para a Disciplina dos Sacramentos componha um documento restringindo, ou melhor, explicando como que você pode fazer a missa, o que que não pode, enfim, limitando diante das inovações que surgiram. E o Bento XVI, nesse sentido, ainda enquanto cardeal Ratzinger e depois como Papa Bento XVI, atuou muito como continuidade dessa ideia do João Paulo II. Como Papa, ele aprofundou mais. Ele vai permitir que o rito, como era celebrado na da missa, o chamado rito tridentino, que ele passa a chamar de forma extraordinária, volte a vigorar na igreja desde 2007, ampliando isso, portanto, a missa como ela era antes, entendendo ela como patrimônio histórico da própria igreja, e ao mesmo tempo com a ideia de não perder essa memória. Enquanto que, diante deste processo todo, a igreja começa a entrar mais uma vez neste conflito. Isso seria um retorno puro e simples ao passado, ou uma adaptação ao tempo de hoje, tendo em vista a própria memória e a defesa da fé como ela é? Porque a reforma que foi feita em nome do concílio não foi feita no concílio. É uma reforma que vai ser feita durante o pontificado do Papa Paulo VI, sobre a batuta do Monsenhor Bonini, que vai tentar fazer, segundo as próprias palavras dele, um culto que não restrinja ou que não afronte os protestantes, né? Ele vai dizer que não pode sobrar pedra alguma que cause escândalo sobre esses protestantes. Então, há uma acusação por parte dos tradicionalistas de que a missa atual ela seria uma missa protestantizada. E aí o Bento XVI começa, mesmo nessa missa, a fazer algumas coisas que elencam a chamada missa tridentina, como, por exemplo, colocar a cruz sobre o altar, celebrar na chamada posição versus Deum, que muita gente diz que é de costas para o povo, mas é a ideia de que todos focados num único ponto. Enfim, eles tomam uma série de medidas no campo litúrgico, vendo isso como um caminho para restaurar aquela história da própria igreja.
Juliano, você tocou em dois pontos interessantes. O primeiro é a questão da modernização da igreja ligada à liturgia. E outro é o crescimento do número de evangélicos e a diferença desses rituais. Na sua visão, essas duas questões estão ligadas?
Completamente. Quando você tem o Concílio Vaticano II, a ideia é como apresentar a igreja para o mundo moderno. Então, é uma ideia de nova roupagem, mas a ideia era manter o conteúdo mesmo. A questão é que, ao fazer essa nova roupagem e o processo da nossa modernidade, a gente percebe muito que é muito acelerado, perdeu-se aquele controle de como fazer. Isso refletiu, obviamente, na própria liturgia. Você vê hoje, basta ligar a própria televisão em qualquer horário, você vai ver cultos dito católicos, né, muito próximos de cultos evangélicos, com a mesma temática, tudo, e fugindo um pouco do que são as chamadas rubricas, né, que é justamente a parte de como que o sacerdote deve se portar, como que deve ser cada ato, o que cada ato significa em si. Então, diante disso, a igreja ela olha para este mundo moderno durante o próprio Concílio Vaticano II, tenta se aproximar dele, a ideia não é... Tanto é que é o único concílio da história que não tem condenação, é um concílio dito pastoral, não dogmático, e que vai propor algumas coisas para tentar se aproximar deste mundo, para tentar recristianizar o mundo, não como aquele padrão que se tinha durante o século XVI, do Concílio de Trento, cujo o molde era a Idade Média, mas agora se tenta ver um novo molde que adeque esse novo mundo, traga-o para o cristianismo católico, mas aí ao embate. Né? O outro ponto do concílio de suma importância é justamente o ecumenismo, a relação entre as igrejas cristãs. E aí, esse novo ritual, nós temos declarações de pastores europeus, de diversas igrejas, como a própria igreja luterana, que vão dizer o quê? Não, eu posso seguir a missa de Paulo VI tranquilamente, sem problema de consciência. E aí que vem a grande questão. Para o católico, a missa é sacrifício. Para o protestante, é memorial apenas da ceia, daquela última ceia de Cristo. Se você pode seguir tanto um quanto o outro, então o texto ele é, no mínimo, ambíguo. Ou ele não declara, né? A fé de uma maneira expressiva do ponto de vista católico. E é onde começam esses embates e, ao mesmo tempo, essa tentativa de aproximação e que hoje leva a uma certa crise dentro da própria igreja, onde setores tentam interpretar este concílio de uma dada forma. Nesse caso específico, o Bento XVI, ao que tudo indica, ele tem usado a liturgia como um caminho para interpretar este concílio, tanto é que ele se aproxima daqueles setores tradicionalistas sem dispensar o apoio dos ditos progressistas.
Dentro do seu estudo, a liturgia caminha em qual direção?
Então, falando em terra Brasilis, nós temos algumas coisas muito interessantes. Já era para estar em mãos dos padres, no caso do nosso país, um novo missal para se seguir a missa, onde algumas expressões deveriam ter sido corrigidas. Até hoje, aqui no nosso país, isso ainda não foi feito, está a cargo da CNBB, que ainda está a confeccionar isso. Por exemplo, uma expressão muito interessante que foi pedida para que fosse alterada por parte de Roma foi uma tradução errada do latim. Nós temos no rito a palavra durante a consagração do cálice que diz promutis, e que significa por muitos. No Brasil, em diversas línguas, que já inclusive fizeram a correção, a de língua inglesa foi a primeira a corrigir, traduziu-se então da maneira correta por muitos. Mas se você olhar numa missa atual, em qualquer folheto de missa que alguém siga, ainda está por todos. Qual é o problema dessa bendita palavra? É um problema teológico. A ideia que se passa quando se diz por muitos é que aquele sacrifício da missa está sendo oferecido por todos, mas nem todos seriam salvos. Quando se diz por todos, a ideia que se dá é que a salvação é para todos. De fato, a igreja ela entende, dentro dessa ótica, que ela é para todas as pessoas, mas que nem todos serão salvos. Por isso, eles pedem uma maior fidelidade ao texto evangélico, que vai dizer por muitos. E isso nós temos visto que, no nosso país, há uma demora maior em se fazer essas ditas atualizações, que nada mais são do que uma busca de fidelização ao rito, à letra em si. E com isso, as consequências que ali se desenvolvem. Quando você me pergunta o que que você vê para esses próximos anos quanto à liturgia, falar um pouco de perspectiva futura não é muito o papel do historiador, mas alguns vislumbres já podem ser vistos. Se a ótica de Bento XVI prevalecer com certas nomeações de bispos mais conservadores, a tendência é que isso entre numa certa normatização. No entanto, como eu havia dito, há um conflito muito claro dentro da própria igreja. De um lado você tem setores mais conservadores, de outros mais progressistas, e pressão existe dos dois lados. Se por um acaso prevalece o lado progressista, a tendência é que essas coisas não se efetivem. Veja, por exemplo, a própria aplicação do chamado motu proprio Summorum Pontificum, que é por meio do qual o Bento XVI permitiu a missa antiga. São pouquíssimas dioceses que de fato efetivaram isso, que permitiram aos fiéis ou, quiçá, propagaram essa vontade do Papa. Mantém-se ainda a ideia do rito paulino como único e não se aceita essa outra forma do mesmo rito romano.
Juliano, o livro vem sendo lançado por meio de uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade, num formato digital, via internet e sem custo. Como você analisa essa forma de divulgação do livro?
Nesse caso, eu vejo com muito bons olhos. Embora, né, a gente ainda tenha essa visão do livro, papel-livro, o que é muito bom, claro, ela corre um risco de ser restrita, não é? Agora, quando a editora da Unesp, a própria Unesp, se dispõe a possibilitar de forma gratuita que pessoas tenham acesso a isso, para o meio acadêmico, principalmente, é muito bom. Permite que este trabalho, assim como outros, possam ser vistos para outros, e que o principal foco da academia, que é o ensino, a pesquisa e a própria extensão, se desenvolvam com maior fluidez. No caso, a disponibilidade de obra via internet é algo que tende a unificar, de uma certa maneira, a atuação e até mesmo a discussão entre os campos, né? Diversos campos universitários agora têm uma possibilidade maior disso. E mesmo quem não está na própria academia tem acesso a esse livro de uma forma em que não tenha custos e que de uma maneira ou outra facilite essa apreensão, esse estudo.
Juliano, muito obrigado. Para finalizar, você poderia deixar um contato para as pessoas que queiram conhecer melhor o teu trabalho?
Claro, existe o meu e-mail. Quem desejar entrar em contato é jdracoins@yahoo.com.br. jdracoins@yahoo.com.br.
Juliano, mais uma vez obrigado. Conversamos hoje aqui no nosso perfil literário com Juliano Alves Dias. Ele é autor do livro Sacrifício Laudes, a hermenêutica da continuidade de Bento XVI e o retorno do catolicismo tradicional no período 1969 a 2009. Juliano, um abraço, até a próxima.
Eu que agradeço pelo excelente trabalho de vocês e por toda essa divulgação. Tchau, tchau.